Boa noite aos colegas vereadores, ao público presente. Convido o vereador Arley Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos, que sejam bem-vindos. Com a proteção divina, ele tem sabedoria, discernimento para a gente poder conduzir essa reunião da melhor forma e pedir a proteção divina com a oração que o Pai nos ensina.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Alencar.
Presente.
Vereador Carlos Fernando, até o momento não chegou. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Arley Prisco.
Presente.
Vereador Didé. Também até o momento não chegou. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Professor Branquinho, presente. Devolvo a palavra, presente. Danilão.
Presente.
Devolvo a palavra, presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 79 de 2025 da coordenadora do CRAS para os vereadores, solicitando um apoio para a realização da festa da família promovida pelo CRAS e Buritis. Convite da Bioflora Assistência Técnica de Agroambiental, LTDA, por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, convida a todos para a solenidade de entrega de certidões de matrícula a 6767, beneficiários do referido programa no dia 28/5/2025, na Fazenda Vagem Bonita. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores colegas. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo YouTube, a toda a população e a comunidade de Buritis. Boa noite aos presentes, aqui na presença do meu amigo Veinho, que está aqui, veio nos prestigiar hoje. Presidente, eu queria apresentar hoje uma indicação, é a de número 50 de 2025, que sugere ao Poder Executivo que institua a denominação na Capela de Velório Municipal de Capela Velório Municipal Dona Erenita Cardoso de Araújo. É com um grande respeito e consideração que apresentamos essa proposta, presidente, de denominar a Capela Municipal como Dona Erenita Cardoso de Araújo. Essa sugestão, ela visa homenagear uma mulher que, além de ser mãe e atual, mãe da atual presidente da nossa Câmara, que desempenha de forma fenomenal o seu trabalho aqui, deixou um legado de amor, de dedicação e respeito, né, à nossa comunidade. Ao denominar a capela em sua homenagem, estaremos não apenas prestando um tributo a uma cidadã exemplar, mas também fortalecendo os laços de nossa comunidade, que se une em torno das memórias e ensinamentos de Dona Erenita. Esta capela, que serve como um espaço de oração e reflexão, será um testemunho duradouro de sua influência positiva na vida das pessoas e principalmente na vida da nossa presidente. Essa homenagem se justifica também pelo incansável empenho, presidente, do seu trabalho de ao longo dos seus 4 mandatos, nunca ter deixado de se levantar essa bandeira. Por diversas vezes vimos Vossa Excelência cobrar nessa tribuna diretamente aos prefeitos a viabilização dessa capela, que é um anseio antigo da população de Buritis. Além disso, Vossa Excelência buscou os recursos necessários junto ao governo federal em sua atual gestão como presidente, devolveu esses recursos ao executivo com compromisso da destinação para a construção dessa capela. Então, presidente, mais do que merecido é a indicação do nome da capela municipal de Buritis. Se dá em nome de Dona Erenita Cardoso, que foi essa mulher exemplar e mãe de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
É nossa, presidente.
Presidente, eu ainda tenho um requerimento para apresentar e peço que Vossa Excelência coloque na pauta ainda hoje esse requerimento, devido à importância e à urgência, né, que nós temos em apreciar esse requerimento, pelo motivo de a prestação de contas do exercício de 2019 do prefeito municipal já ter sido distribuído à comissão de finanças e ser necessário os documentos para que o relator possa fazer a sua análise de forma detalhada. Então, dessa forma, eu requeiro a inclusão na pauta, faço a apresentação do requerimento 008 de 2025 e requeiro que o requerimento seja colocado na pauta ainda hoje, devido à urgência que precisamos para que esses documentos sejam enviados às mãos do relator da Comissão de Finanças para que seja feito o seu relatório de forma conclusiva e correta. Então, o requerimento ele requer ao prefeito municipal informações acerca da prestação de contas do Poder Executivo no exercício de 2019, com o detalhamento que menciona. De autoria, o requerimento, presidente, do vereador Geudo da Mariquita. Presidente, eu preciso apresentar também o projeto de lei 017/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a instituição de servidão administrativa gratuita sobre imóvel público municipal em favor da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para a instalação de infraestrutura de distribuição de energia elétrica e dá outras providências. Além do projeto também de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 016/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e dar outras providências. Devolvo a palavra, presidente.
Quero também apresentar o projeto de lei de número 18 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos sobre os canais de denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes nos estabelecimentos públicos e privados do município de Buritis. Também apresento o projeto de lei número 19 de 2025, que cria o selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente no município de Buritis e dá outras providências, com o objetivo de reconhecer boas práticas de prevenção à violência sexual no ambiente escolar. Também o projeto de lei de número 20 de 2025, que institui no âmbito do município de Buritis a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Maio Laranja, são todos os três projetos de autoria desta vereadora.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Apolinário.
Quero apresentar a indicação 049, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário de Obras providenciar a implantação de postes de energia com lâmpada na rua Américo Vespúcio, próximo ao número 20, Avenida São Vicente, bairro Taboquinha. Vou falar, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem aqui presentes, estendo também os cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimentando também nosso povo de Buritis, tanto na cidade quanto no meio rural, e também em outras localidades, em outras cidades, nos acompanhando, nos vendo e também nos ouvindo, né? Nos vendo via transmissão do YouTube e também nos ouvindo, transmissão da Rádio Clube FM 91.9. Sendo breve aqui minhas palavras, quero lamentar profundamente o ocorrido, né? O falecimento do Pedro Rosa, realmente uma notícia triste que abalou Buritis inteiro, né? Não só a cidade, mas também o meio rural, e também da sua filhinha, né? Da sua filhinha Eloá. Realmente uma notícia muito, muito triste também. Lamentar também o falecimento do Vilmar, que é irmão da Maria Zilma, professora Maria Zilma, também é ocorrido também agora próximo, também, se não me engano, no mesmo dia, né? E fica aqui o nosso sentimento de solidariedade a toda a família, que possa realmente, Deus possa fortalecê-los nesse momento de profunda dor, né? Quero também, presidente, comunicar que o procedimento licitatório da pavimentação asfáltica lá no distrito de São Pedro Passa Três já foi enviado para o setor de licitação e eu acho que nessa semana vai ser publicado já mais um procedimento, né, licitatório dessa pavimentação da nossa comunidade. Aguardando somente lá os procedimentos burocráticos para ser publicado e vamos torcer para que a empresa possa realmente pegar e fazer essa obra, uma vez que já vai para a terceira licitação, né? Terceira licitação dessa pavimentação na rua, na Avenida Princesa Isabel, lá no distrito de São Pedro Passa Três, parte da rua José de Alencar, parte da rua Castro Alves, rua Raquel de Queiroz. Então a gente está aguardando realmente que essa licitação transcorra da melhor forma possível e que uma empresa realmente possa pegar para estar fazendo. Mais uma vez eu quero comunicar, porque nós temos que realmente frisar, falar, porque assim quando nós falamos pouco, às vezes aquilo que dá um trabalho danado para acontecer, acaba outras pessoas levando mérito e a gente quer que o mérito seja dado realmente a quem tem mérito. Então, eu quero agradecer ao deputado Gustavo Santana, parceiro do mandato do vereador professor Branquinho, por ter atendido o nosso pedido e liberado uma emenda de R$100 mil para a escola José Gomes Pimentel, para aquisição de climatizadores ou ar-condicionados. Então, em breve, eu tenho certeza que a escola terá um ambiente mais agradável para os nossos alunos, né? A comunidade escolar, eu tenho certeza, deve estar muito feliz, muito satisfeito com isso. Lembrando que nós já tínhamos conseguido no passado 140 mil, mas aí aquele ocorrido na escola acabou impedindo essa realização. Então, nós, através do nosso trabalho, nós colocamos mais uma vez R$100 mil para essa finalidade. E também mais R$100 mil para a escola Argemiro Antônio do Prado. Já tinha liberado para a escola Argemiro um valor de R$100 mil, isso no mandato passado, e agora mais R$100 mil também para a compra de ar-condicionados ou climatizadores para as salas de aulas da escola Argemiro. Tenho certeza que vai tornar o ambiente muito mais agradável, muito mais aconchegante, para que haja um aprendizado cada vez melhor aqui nas escolas de Buritis. Quero cobrar do secretário de obras, do Maicon, até já falei pessoalmente, mas vou relembrar aqui mais uma vez, reparos na quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende, lá no distrito de São Pedro Passa Três, a quadra precisa passar por uns reparos, talvez por pinturas, alguma parte de alvenaria ali que deu um vendaval, isso já há um tempo atrás, e acabou estragando as paredinhas lá da quadra. No telhado também tem alguma placa solta, então a gente pede realmente que possa ser feito esses reparos, e eu tenho certeza que será atendido, porque na verdade o pedido do vereador nada mais é do que um clamor da população, né? Nós somos porta-voz do nosso povo. Cobrar também Nessa noite, mais uma vez, repare nas estradas vicinais, em torno do distrito de São Pedro Passa Três, e também na comunidade do Riacho Morto. Nós precisamos muito que as máquinas possam ir a comunidade do distrito de São Pedro, fazer os reparos nas estradas vicinais ali em torno da nossa comunidade, e também na região do Riacho Morto, tem lugar que praticamente muito difícil de passar, né? E aí eu não vou deixar de cobrar, obviamente nós entendemos a dificuldade, nós entendemos que o município é grandioso, entendemos que as máquinas são poucas, isso nós entendemos. Mas eu também não posso deixar de cobrar, uma vez que as pessoas vêm cobrar de mim, e daí a gente vai cobrar do executivo para que possa realmente fazer esse trabalho. Presidente, nesse momento é só isso, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje aqui em nome do Veim, do Eltim, Casa dos Fazendeiros. E cumprimentar quem está nos ouvindo pela Rádio Clube e nos assistir pela TV Câmara, YouTube. Começar hoje, presidente, na verdade, agradecendo ao prefeito pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao município, né? Nós estamos aqui para cobrar, mas estamos aqui também para parabenizar nos momentos que está sendo executado o trabalho realmente muito bem feito no município. Quero parabenizar ele aqui pelas pontes que estão sendo construídas na região da Vila Rosa e pedir ao mesmo tempo que nós olhemos o mais rápido possível pelas grotas que estão também sem pontes. Ficamos ilhados lá, o vereador Alencar, na sexta-feira santa, eu fiquei ilhado lá 4 horas esperando a água baixar para podermos atravessar a grota da Sagarana, né? Acho que é Sagarana lá. Né? Então, quase que um rapaz se envolve em um acidente, entrando no rio, o carro apagou, não apagou, porque nós tínhamos bastante pessoa lá, conseguimos tirar o carro dele lá de dentro. Senão teria rodado o carro. Né? Então, nós estamos agradecendo aí pelo que está feito e ter um olhar mais rápido possível para atender aquela comunidade. Né? Se é um caso de emergência ou uma doença, a pessoa pode vir até a falecer, porque infelizmente está intransitável. Intransitável. E não foi grande chuva, não, foi chuva pequena, pouca chuva, mas agora a grota lá, além de ser muito embocada, a água corre toda praticamente para aquela grota ali, né? Uma grota muito perigosa. Então deixamos aqui a solicitação dos moradores lá da região do Paraterra da Vila Rosa. Quero cumprimentar a dona Doca, que está nos ouvindo e nos assistindo também. Parabenizar aquela comunidade pela Via Sacra que teve na sexta-feira. Evento maravilhoso, tinha mais de 300 pessoas lá. Eu digo para vocês que não conhecem, precisam de conhecer. Lá o Cruzeiro está acima da serra, você vê um cânion maravilhoso. A região do nosso Vale do Urucuia realmente é fantástico. Quero também, nesse momento, pedir ao prefeito para que ele estenda o kit verde, pão e leite para as vilas e distritos. Nós temos muitas pessoas carentes nas vilas, hoje o vereador, o nosso colega Robertinho, que precisa muito dessa oportunidade também. É, uma vez por semana, cadastrar e levar até eles. Viu? O kit verde é muito importante para aquelas famílias carentes. Então, nós estamos pedindo que ele atenda as vilas e distritos. Nós sabemos que ele tem recurso para isso e a intenção dele é essa. Nós estamos fazendo uma indicação, que eu tenho certeza que esse pedido é tipo uma indicação, para que ele venha atender aquela comunidade também. Viu? Quero também, nesse momento, pedir ao Douglas a respeito da estrada do Passa 3, a Serra do Nelson Mandela, o professor Alencar, está intransitável. A fazenda do seu Nonô mesmo, para chegar na fazenda do seu Nonô hoje, você não chega até a fazenda do seu Nonô, acabou as estradas. E à frente do seu Nonô nós temos outros moradores lá, né? Tem vários moradores, o Elcio lá da Fercal, do Fetal, né? Pedir que olhe com carinho aquelas estradas da região. A população pede pouco, eles só querem o direito de ir e vir. Então peço aqui ao Douglas que olhe com muito carinho e venha realmente nos atender. O pedido dessa população, a Serra do Nelson Mandela está intransitável. Lá está totalmente intransitável, o trânsito acabou. Nós pedimos para que ele, sabemos o momento de chuva, mas que atenda a população o mais rápido possível. E quero aqui também agradecer ao deputado Padre João. Nessa quinta-feira, a comunidade lá da Mãe das Conquistas, onde a presidente é a doutora Leidiane, foram contempladas com um trator zero, um trator e um terraceador. Né? Então, muita gratidão, parabenizar aquela população pela conquista. Né? É o sonho de todos hoje, pequenos produtores, é ter uma máquina para trabalhar, viu, nobre colega Robertinho? Nós vemos quanto aquela comunidade vai poder produzir e trazer melhoria para aquela população, viu? Quero aqui também, nesse momento, pedir ao nosso prefeito, eu tive uma conversa com os nossos hoje construtores do município, as dificuldades hoje, eles só estão querendo emitir, Robertinho, é o alvará e a BITS, depois tiver 50% da obra construída. Aí leva 50% da obra construída, eles levam lá o quê? Vai levar um mês, dois meses para chegar até lá. Depois vai para o cartório, é mais 30 dias para o cartório emitir a documentação, né? Pedir que ele olhe com carinho, que ele possa vir realmente atender esses pequenos construtores que nós temos no município, porque, na verdade, essas pessoas geram muitos empregos no nosso município. Está gerando trabalho, está gerando qualidade de vida para o nosso povo. Pedir para que ele dê uma olhadinha com carinho e se há possibilidade da liberação desse alvará e essa BITS, mais rápido possível. Nós sabemos que os nossos consultores são pessoas sérias, né? Então deixo aqui uma reflexão para ele e se há dessa possibilidade que ele atenda esses pequenos consultores que estão gerando emprego e trazendo recursos para dentro da nossa cidade. Presidente, devolvo a palavra, uma liderança, estarei falando um pouco mais. Muito obrigado, desculpe pelo tempo que eu passei.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, mais uma vez, quero desejar boa noite a toda a comunidade de Buritis, nas pessoas dos meus pais que estão aqui presentes, hoje vieram nos prestigiar aqui, na nossa reunião. Presidente, eu queria expressar meu profundo pesar, né, pelo falecimento do servidor público da Prefeitura de Buritis, senhor Pedro Rosa, e de sua filha menor, Eloá. Né, Pedro foi um profissional dedicado e respeitado, sempre comprometido com o bem-estar da nossa comunidade. Né, e a Eloá, uma criança cheia de vida e sonhos, também será eternamente lembrada, né, nos corações dos seus familiares e das pessoas que com ela conviveram. Além disso, presidente, eu quero estender também os meus sentimentos à família do nosso amigo Processo pela perda da sua mãe, a senhora Brasilina José Pereira. Que todos possam encontrar conforto nas lembranças e no amor que compartilharam neste momento difícil. Desejamos força e união a todos que foram tocados por essas perdas e que a paz e o consolo possam encontrar os seus corações. Foram perdas grandes, né, que impactaram nossa comunidade, e eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos, presidente. Devolvo a palavra e, nos momentos de liderança, tecerei os comentários e as informações pertinentes. Devolvo a palavra.
Boa noite, colegas vereadores. Também cumprimentar todas as pessoas que estão presentes, na pessoa do nosso grande amigo, uma pessoa que esteve ao lado dessa vereadora nos nossos momentos de campanha política, meu amigo Veinho, que nos honra, Veinho, com a sua presença. Cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube, nos assistem também pela TV Câmara. Não sendo repetitiva, mas eu também não poderia deixar de expressar aqui também as nossas notas de condolências aos familiares de Pedro Rosa da Silva, que foi de fato, como falado pelos colegas, um servidor público da Secretaria Municipal de Educação, que exercia com dedicação a função de coordenador de transporte escolar aqui no nosso município. O seu falecimento foi ocorrido na última sexta-feira, do dia 18 de abril, e que deixa uma grande lacuna entre os colegas de trabalho, amigos e toda a comunidade que pôde conviver com a sua seriedade, comprometimento e espírito colaborativo. Também nos solidarizamos com a perca da sua filha Eloá Cardoso da Silva, que torna este momento ainda mais doloroso para todos os familiares, a sua esposa, demais parentes e especialmente aos seus filhos Diego Frades e Rodrigo Frades, pessoas muito queridas por esta vereadora. Rogo a Deus que conceda o consolo necessário para suportar tamanha perca. Que a memória de Pedro Eloá permaneça viva entre nós como exemplo de amor, dedicação e carinho. De igual forma, também falada pelo Robertinho, apresento nota de condolências ao amigo Adalto Militão, conhecido como Processo, pelo falecimento da sua mãe, ocorrido nesta manhã, Dona Brasilina José Pereira, uma pessoa que tive o privilégio, Robertinho, de conhecer. E só quem perde uma mãe sabe o tamanho que é essa dor. Então eu deixo aí as nossas condolências ao nosso amigo. Também, neste momento de assuntos relevantes, gostaria de destacar e parabenizar o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo secretário de Esportes, Mário Noronha, e toda a sua equipe. Recentemente foi concluído com grande sucesso um importante campeonato de futebol em nosso município. Mas o compromisso da secretaria vai muito além. Ao longo deste mandato, temos visto um fortalecimento significativo de diversas modalidades esportivas, como o vôlei, o beach tennis, o jogo de peteca, a corrida livre e o ciclismo. Também tenho acompanhado de perto as escolinhas de judô e taekwondo, projetos que têm feito a diferença na vida de muitos adolescentes e jovens de Buritis, promovendo disciplina, saúde e inclusão social. E é com entusiasmo que anuncio que a partir de amanhã, dia 23 de abril, terá início o Campeonato Municipal de Futebol Society. Além de uma grande novidade, Arley, o primeiro campeonato de futebol de Buritis, que será realizado nos dias 26 e 27 de abril. As inscrições estão abertas até o dia 17 de abril e os interessados podem procurar a Secretaria de Esportes para garantir a sua participação. Então, mais uma vez, parabéns ao secretário Mário Noronha pela atenção, pelo empenho e pelos investimentos em todas essas modalidades. É esse tipo de iniciativa que fortalece o esporte e transforma realidades em nosso município. Vai manifestar? Vamos passar agora para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2025. Dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Você
vai falar alguma coisa, Robertinho? Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, essa matéria foi solicitada a urgência de colocar na pauta devido a esse consórcio conter algumas atas, principalmente para compra de medicamentos, que a administração verificou que se encontra preços mais em conta para a prefeitura. Então, dessa forma, o município precisaria, né, estar participando desse consórcio para poder aderir a essa ata. Então, é importante a participação do município nesse consórcio intermunicipal multifinalitário, né, da área mineira da Sudene. E, para isso, eu peço, né, o apoio dos colegas para a aprovação dessa matéria. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei 009/2025 dispõe sobre a participação do município de Buritis, Minas Gerais, no consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, CIMANS, ratifica protocolo de intenções e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 14 de 2025. Inclui no calendário turístico de Buritis o evento denominado Motofest Buritis, de autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Presidente, eu já votamos em primeiro turno essa matéria na semana passada e, como já foi falado aqui, o evento é um evento que já acontece todo ano aqui em Buritis e é importante algumas... O pessoal desse clube, do Motofest, pediu para que fosse incluído no calendário de eventos da cidade e nós atendemos ao pedido do clube, né, dessa parte da população, e fizemos o projeto de lei. Então, dessa forma, eu peço mais uma vez o apoio dos colegas para aprovação dessa matéria em segundo turno. Aproveito também a oportunidade, presidente, para dizer aos nobres colegas que fizemos umas pequenas modificações apenas no texto dessa matéria para que fosse corrigido o calendário turístico de Buritis para calendário de eventos calendário anual de eventos de nossa cidade. Então, a redação que será encaminhada para o Poder Executivo para sanção será a que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, tirando a parte do calendário turístico de Buritis. Então, peço apoio dos colegas para a aprovação dessa matéria e que seja colocado em votação.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação da indicação 37 de 2025. Sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação da extensão da pista de caminhada na Avenida Bias Fortes, com sentido rumo às proximidades do posto de gasolina Beira Rio, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nós sabemos que a indicação é uma mera sugestão, mas é através das sugestões, ouvindo os clamores, né, dos moradores, é que nascem essas ideias, né? E aí as pessoas que estão ali, inclusive o Klaus, né, dono lá do Poço Beira Rio, e agora com a Arena Beach lá, que tem aquele movimento todo que está tendo ali, há um clamor pela extensão da pista de caminhada até as proximidades do Poço Beira Rio. E eu realmente vi essa necessidade, essa importância. Né? Eu venho cobrando não só a extensão dessa pista de caminhada, mas também a iluminação, melhorar a iluminação na Bias Fortes. Né? Colocar a iluminação de LED em toda a extensão de um lado e de outro da avenida. Porque daí vai dar mais qualidade de vida às pessoas que moram ali e que utilizam a pista de caminhada ali. Então esse é o motivo dessa minha indicação e acreditando fielmente que vai se tornar realidade, que vai haver a extensão da pista de caminhada até a proximidade ali do Poço Beira Rio. Em breve eu tenho certeza que vai se tornar realidade. Presidente, muitíssimo obrigado e contando com o apoio aí dos colegas vereadores para aprovação. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5. Única discussão e votação da indicação 42/2025. Sugere ao Poder Executivo e Secretário Municipal de Obras providenciar a construção de redutor de velocidade na Avenida Minas Gerais, com a rua 31 de Março, no bairro Veredas, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário.
Relata, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Essa indicação sugere ao Poder Executivo, juntamente com o secretário de Obras, a construção lá desse redutor, visto que a pista lá é bem extensa, bem grande, e o alto índice de acidente que está tendo em nossa cidade, e lá há um movimento alto de carro naquela rua lá, na rua 31 de Março, quase esquina ali com São Vicente. Por isso que eu peço aí o apoio dos demais vereadores, dos nossos colegas aí, para essa indicação. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Senhora Presidente,
item 6.
Questão de... Ah, item 6, né? É, achei que tinha finalizado.
Não, falta um item aqui
que eu
ainda.
Vou levantar a questão de ordem, obrigado.
Ok. Única discussão e votação da indicação 47 de 2025 sugere ao prefeito municipal providenciar o recapeamento da rua Ceará devido à deterioração do asfalto, além de melhorias nos quebra-molas, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Bem, presidente, como nós sabemos que a indicação é sugestão, e a sugestão está vindo do vereador Geudo, a sugestão está vindo dos moradores. E, afinal de contas, nós somos a voz dos moradores, né? Eles nos deu voz para cobrar realmente as dificuldades que eles veem que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: se não tomar providência, daqui a pouco o gasto é muito maior. Se ele faz um recapeamento hoje, aproveita o asfalto como está lá, eu tenho certeza que nós vamos ter um gasto mínimo. Então, isso é a solicitação daqueles moradores da rua Ceará. Isso que é a minha sugestão, a que o prefeito analise e, se possível, tome a providência e atenda ao pedido dos moradores da rua Ceará. Eu vou a palavra, Santíssimo Presidente.
Nós temos um item para ser apreciado. O vereador Fernando pediu questão de ordem.
Sim, excelência. Questão de ordem nos termos do artigo 160, inciso 6 do regimento interno.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
É só para poder... Existe um requerimento que foi proposto pelo ilustre colega vereador Geudo e apresentado pelo vereador Roberto. Eu gostaria de sugerir ao colega Geudo a retirada de pauta desta matéria. Pelo seguinte, vereador Geudo, nós somos aqui bem assessorados pela nossa competente assessoria jurídica, que comprovou documentalmente que o prefeito já foi notificado pela presidência da Câmara de que ele deveria atender a requerimento semelhante. E o ofício, ou melhor, o requerimento foi protocolizado dia 14 de abril. Então, depois da manhã está vencendo o prazo do prefeito. E se ele não cumprir, ele poderá responder por um crime de responsabilidade perante o Parlamento Municipal. Eu sei que é interesse do vereador Geudo, presidente, ele foi nomeado como relator da prestação de contas. Existem documentos que não foram encontrados e o vereador Geudo precisa destes esclarecimentos, assim como precisa todos os vereadores que compõem a Comissão de Finanças, para depois passar aos demais. Então, eu estou sugerindo, vereador Gil, se Vossa Excelência não entender de forma contrária, que retire de pauta e vamos aguardar qual será a resposta do prefeito. Aí nós tomaremos uma providência mais enrijecida para fazer valer o regimento interno, que aqui tem poder de lei. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, Santíssima Presidente.
Com a palavra, vereador Gil, doutor da matéria.
Será, sim, acatado a solicitação do nobre colega vereador Carlos Fernando? Vamos retirar de pauta, sim? Estou de acordo. Muito obrigado, vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Item 7, retirado de pauta. Vamos agora para a terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, outro dia eu questionei muito aqui sobre essa cozinha comunitária, que ela está inacessível ao pobre. O pobre não tem acesso a essa cozinha. E aí a senhora secretária veio aqui, me convidou inclusive para poder ir lá, para ver, existem equipamentos novos, e está de parabéns. E o secretário de obras me dizendo que faria uma reforma que logo se iniciaria. Porém, vereador Geudo, é algo até difícil da gente relatar, porque veja só, passados quase 20 dias, nem sinal de reforma. E quem se lasca aí, vou usar esse jargão aqui, é quem necessita, é o pobre. Então é o seguinte, primeiro, não deveria ter fechado a cozinha em época de normalidade, que não é recesso. Poderia ter reformado ela no final de ano, poderia ter reformado ela nas férias, não reformaram. Justificaram que vão fazer algo no sentido de que as refeições serão servidas ali para que pessoas de poder aquisitivo não possam comprar a maioria das refeições e levar para suas casas. Parabéns, very well. Entretanto, isso é para quando? Quando que é isso? E as pessoas que já estavam acostumadas a vir da zona rural e fazer alimentação ali, e aquelas pessoas que vêm para ser atendidas nos nossos gabinetes e que por muitas vezes almoçaram por ali. Elas ficam, Geudo, escandalosamente prejudicadas. Então, senhora secretária, não começou a obra. O secretário de obras aí é um camarada que todo mundo aqui só tem elogios a fazer, que realmente tem trabalhado, mas ele está pecando. E um pecado complexo ali naquela questão da cozinha comunitária. Então, essa reclamação minha aqui, eu tenho certeza que é da maioria dos pares, que todo mundo escuta, oh, e a cozinha. Essa cozinha, de cozinha não está tendo nada. Está ali um lugar abandonado. Inclusive, um beija-flor hoje zoou no meu ouvido, tem até um cachorro lá dentro, tem que verificar se esse cachorro está preso lá dentro ou se estão criando um cachorro ali. Os defensores dos animais têm que ali verificar, porque está abandonado. Então, é um registro que eu gostaria de fazer, nesse particular, para que pudesse. E quero também aderir aos colegas que manifestaram nota de pesar pelas pessoas que, de forma trágica, perderam suas vidas aí nesta semana. Quero aderir também para externar as minhas condolências. No mais, eu tenho um assunto para a tribuna que será trazido na próxima segunda-feira, que é quando a nossa audiência ela é mais prolongada. Obrigado, presidente.
Pela razão, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Quero comentar a mesa em nome da presidente da Câmara. Hoje aqui quero cumprimentar em nome de Veim, né? Sempre acompanho nos grupos lá, Veim. É um grande político na nossa cidade, que eu falo assim, né? Tem ajudado bastante nós, vereadores, nesse espaço. Principalmente a presidente da Câmara, que ajudou ela bastante nessa campanha. É visto o trabalho que você faz em nossa cidade. Quero deixar a nota de condolência à família de Pedro Rosa, né, a sua filha Eloá, pelo trágico acidente que comoveu toda a nossa cidade. Nunca imaginaríamos algo assim. Foi muito triste. E assim, as demais vítimas aí, ou pessoas que morreram durante esse feriado aí. Eu fico pensando nas famílias e familiares que não pôde vivenciar esse feriado, a Páscoa, junto com a família, porque perdeu algum ente querido. Vou deixar Favela Rosa, a questão que Paulo Antunes, né, já organizou a questão das lâmpadas lá, está tudo organizado. A comunidade agradece pelo trabalho feito. E a Vila Palmeira só não fez ainda, e a Vila Cordeiro, porque estava chovendo na data e não foi possível ainda finalizar os trabalhos. Mas estamos aí de olho, estão cobrando diariamente lá a comunidade da Vila Rosa, a comunidade da Palmeira e Vila Cordeiro. Pode contar comigo, estarei sempre cobrando as demandas da região. Deixaram uma alô lá para minha colega, minha vizinha, dona Rosalina e seu esposo, e todos os meus vizinhos. Deixando um abraço lá, em nome dela, para todos os vizinhos. A família Souza, em nome do meu amigo Janderson e família. A professora Elisete e seu esposo Fernando Atanásio. A professora Érica Franco e família. Meu amigo Edson Pescador. Não posso deixar de agradecer. Nessa semana, ouvi vários elogios, como semana passada, mas a semana foi tanto, devido aos quebra-molas, Robertinho. O pessoal está agradecendo bastante, que os quebra-molas agora diz que está transitável, né? A avenida ali, Pedro Valadares desse ano, e a avenida Bias Fortes. O pessoal está gostando demais. Diz que é um trabalho bem feito, bem organizado, que o secretário de obras fez aí. Não posso deixar de parabenizá-lo por esse trabalho desses quebra-molas, na organização e reconstrução dos quebra-molas. Tive hoje com a secretária de Educação, voltando a falar sobre o concurso. Professores, no final aí do mês de junho, em torno do dia 20 de junho, vai começar a chamar os P1 aí para dar posse. E também, no começo de julho, vai chamar para nomear os P2 também. E a conversa na íntegra aí. Bom, então assim, por que não foi feito antes? para não quebrar os contratos feitos com os professores. Então, os contratos foram até em julho. Então, daí para frente agora, quando finalizar esse período, até o processo da posse, da nomeação até a posse, já vai findar os contratos aí e já voltarão às aulas no mês de agosto os professores efetivos em seu cargo. Também, a questão da quebra de contrato. E também estamos atrás de recursos para ajudar a nossa cidade, o trabalho aqui não para. A ideia é de sempre ajudar, ou trabalhar para o povo. E pode estar entrando em contato com este vereador, que este vereador está para vocês, para todos vocês. Deixo um abraço para minha esposa que está me assistindo e toda a minha família. Eu vou falar, senhor presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Vaninha, estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Eu quero, vou ser muito breve aqui minhas palavras, quero dizer ao povo lá da Vila Palmeiras que a academia, ao ar livre, né, que eu indiquei para lá através de uma emenda impositiva, vocês podem ter certeza que chegará até aí. É porque tem uma parte burocrática, às vezes assim, o pessoal não está ouvindo a gente falar sobre isso mais, fala assim, ah, mas será que vai sair mesmo? Porque demora mesmo. Então, quando você indica essa emenda, tem todo um procedimento, até passar por um processo licitatório, arrumar toda a documentação, mas vocês podem ter certeza que aí na Palmeira vocês receberão a academia ao ar livre, que logo em breve, eu espero que seja ainda esse ano, que será implantada aí na Vila Palmeira. Quer dizer, o pessoal do Distrito de São Pedro Passo Três também, que através de uma emenda impositiva, que eles estão cobrando, perguntando, cadê, aonde, por que não instalou ainda, eu fiz uma emenda pedindo para colocar uma TV no centro da pracinha do Distrito de São Pedro Passo Três. Lá no passado tinha uma TV lá, uma TV pequena, e agora vai ser colocada a TV de 65 polegadas, né? Lá vai ter uma estrutura metálica, com a parte de alvenaria e parte de metal, ou talvez de alvenaria, ou metálica, que vai proteger essa televisão. Então, assim, durante os jogos de Copa do Mundo, né, que vai se aproximando, talvez jornal, algum tipo de coisa nesse sentido, as pessoas quiserem assistir ao ar livre vão poder assistir lá no centro da pracinha do Distrito São Pedro Passa Três. Dizer também, que eu sei que vocês estão nos ouvindo nesse momento aí, na nossa comunidade, que a praça terá também um poço artesiano, para molhar a pracinha o ano inteiro. Também é uma indicação de minha autoria, é uma indicação através de uma emenda impositiva. Não é simplesmente uma indicação, uma mera sugestão. Não, é uma emenda impositiva de minha autoria, do recurso do qual eu posso indicar, eu indiquei para a perfuração de um poço exclusivo para a pracinha da nossa comunidade. Dizer também para vocês que a entrada da comunidade do Distrito de São Pedro Passa Três terá também uma entrada bonitinha, vai estar lá, eu amo o Distrito de São Pedro do Passa Três, né? Como tem nas entradas das cidades, vai ter também lá. Se vocês passarem por lá, vão poder tirar uma foto, vai acabar divulgando ainda mais o nosso Distrito de São Pedro Passa Três, que vem crescendo muito, desenvolvendo muito. Quem anda pelo distrito pode perceber a quantidade de casas que estão sendo construídas, a quantidade de casas que estão sendo reformadas, os investimentos que estão sendo feitos lá. Então, eu tenho certeza que nós contribuímos e muito para dar destaque a uma comunidade que era esquecida, que era abandonada e que hoje tem uma visibilidade que vem só crescendo, que vem só desenvolvendo. Lembrando que o nosso trabalho não é só um trabalho no Distrito de São Pedro Passa Três. É lógico que foi de lá que eu saí, foi de lá que me projetou para Buritis. E como eu tive 311 votos aqui dentro da cidade, nós fizemos um trabalho muito bacana aqui, não vou frisar mais, mas repetindo. Nós conseguimos já nesse início de mandato. É um recurso que vai para a escola Argemiro, R$100 mil, para comprar ar-condicionados ou climatizadores para todas as salas de aula da escola Argemiro. Isso ajuda muito, porque, na verdade, melhora a qualidade do ambiente escolar ali, da sala de aula, né? Mais agradável, mais aconchegante. E a diretora da escola, Denise, vai estar tomando as providências para que logo em breve possa fazer a licitação e estar adquirindo ar-condicionados ou climatizadores para todas as salas de aula. A escola Gomes, eu repito mais uma vez, também receberá mais R$100 mil, que foi através de uma emenda que eu pedi ao deputado Gustavo Santana, também para aquisição de ar-condicionados ou climatizadores. Eu tenho certeza que em breve também vai se tornar realidade na escola José Gomes Pimentel, e da qual uma escola que, inclusive, eu fui removido, né, eu pedi a transferência, a remoção da escola Argemiro, fui para a escola Gomes. Então, hoje,
meu cargo, meu segundo cargo de professor está lotado na escola José Gomes Pimentel. Então tenho o maior prazer de estar ajudando, estar contribuindo, não só voltar para a escola em si, mas para a comunidade escolar como um todo, né? Quando você contribui, é para os pais, é para os alunos, é para todo mundo, porque eles ficam felizes com um ambiente mais aconchegante e mais agradável. Nessa noite eu quero mandar um abraço especial para a dona Bernardete. Eu fiquei devendo. Eu acho que a senhora não deve estar ouvindo hoje, não, porque todo mundo está acostumado a ouvir a reunião na segunda-feira. Então eu vou mandar esse abraço hoje, dona Bernardete, e para a Tânia, mas eu vou deixar o nome bem registrado aqui, para a próxima reunião eu vou repetir de novo. Eu tinha esquecido lá dentro do carro, eu me retirei daqui, fui lá e falei, opa, eu tenho que. Eu prometi, e quando eu prometo, eu cumpro o que eu prometo. E já que eu falei várias vezes que minha palavra não faz curva. Se eu falar uma coisa, eu vou até o final. Só se Deus tirar. Do contrário, não precisa ter dúvida nenhuma. Então eu disse para ela, encontrei ela na rua, branquei, eu admiro demais seu trabalho, queria que você mandasse um abraço para mim. E eu esqueci o papelzinho lá dentro do carro. Peguei e tá aqui. Então, dona Bernardete e Tânia, Rua Brasília, né? Rua Brasília, aqui em Buritis. Um abração para a senhora e também para a Tânia, viu? E dizer também aos professores de Buritis, todos os profissionais da educação, um abraço especial para todos vocês, sabendo que a luta ela vai continuar. Tem mensagem chegando aqui, e os precatórios? Precatórios ainda é causa judicial, né? Ainda não tem uma decisão final ainda, nós estamos aguardando a decisão para que Buritis possa realmente ganhar essa causa e os profissionais aí, os professores, possam ser indenizados, né? Receber essa indenização. Porque é uma verba indenizatória, como já mencionei inúmeras vezes aqui nesse microfone. Dizer a todo o povo de Buritis que nós vamos cobrar sempre, reivindicar sempre. Cobrei do Paulo agora mais uma vez a iluminação pública da Avenida Bias Fortes aqui em Buritis. Mandei uma mensagem para ele cobrando também a iluminação pública lá no distrito de São Pedro Passa Veio. Segundo ele, ainda o material não chegou ainda aqui em Buritis. A empresa ficou de entregar essa semana. É o material para a troca das lâmpadas, que são queimadas aí, que a gente vê muitos pontos escuros. Então nós vamos estar aguardando e eu tenho certeza que em breve vai estar sanando esse problema. E lembrando, Paulo, que eu peço a você que olhe com carinho, mas é com carinho mesmo, porque lá na Rua São Paulo, esquina com a Ouro Preto, né? Lá tem 4 residências, se eu não me engano, são 4. Gente, não tem iluminação pública. Essa era uma causa que o Flávio Galvão cobrava sempre. Ele deve estar nos ouvindo nesse momento, o ex-vereador. Ele cobrava e aí meu menino passou a morar ali pertinho. Gente, eu acho, meu Deus, o povo coloca um refletor no padrão para clarear a frente da casa e paga iluminação pública. Então isso não é justo. Você vê a taxa de iluminação pública na sua conta de luz e você não tem iluminação pública. Você iluminar com a energia que você da sua residência. Então, Paulo, eu peço a você que olhe com carinho essa situação lá. Rua São Paulo, ali na esquina com a Ouro Preto, ali nas proximidades da casa do Flávio Galvão, colocar iluminação para aquele povo. Não é justo uma rua tão escura. Lá eles têm filhos que vêm da faculdade, chega junto com o meu filho, por exemplo. Como é que chega na porta da casa uma escuridão daquela? Nós não podemos deixar isso. São esses problemas que parecem difíceis, mas quando são solucionados, causam um impacto extraordinário. E eu vou cobrar aqui até solucionar esse problema. E eles nem sabem que eu estou cobrando, viu, gente? Estou falando sincero aqui. Nunca procurei ninguém lá. Estou cobrando por vocês e não. Porque eu passo por lá, né, para vir aqui para a Câmara. A gente vê a escuridão que é lá. Então, isso é inadmissível. E vou cobrar até sanar esse problema lá da iluminação.
Vereador Branquinho.
Pois não, vereador Branquinho.
Sei que não há necessidade da nossa parte de pedir o aparte para Vossa Excelência, mas como é um assunto que essa vereadora teve pessoalmente na Secretaria de Obras e também com o Paulo de Otávio, é só para falar com Vossa Excelência que a Secretaria de Obras está totalmente mobilizada para sanar os problemas da iluminação no bairro Veredas. Eu conheço essa rua São Paulo, conheço a rua Floresta, que tem esse déficit também de iluminação, e também a rua Salinas. O problema está, infelizmente, na chamada empresa CEMIG de Buritis.
Deus me livre.
E o secretário já elaborou projetos, mas tem aquela questão de extensão de rede, que não é de competência da Secretaria de Obras de resolver, e sim, de fato, da CEMIG. E o secretário de Obras, o Maicon, falou comigo, me mostrou todo o projeto que já foi apresentado à CEMIG. Então, eu não vou falar pela gestão do prefeito anterior, porque dela não tem nada de bem para falar, mas essa gestão que está aí está acampada, imbuída nessa questão de resolver o problema, mas são dependentes agora da CEMIG de Buritis. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Se Deus quiser, em breve vai sanar esse problema lá. Porque, sinceramente, eu não consigo entender um pessoal que para iluminar a porta da casa deles, dentro da cidade, se fosse um negócio afastado, não, mas não é. Né? Não tem como a porta da casa do morador, que tem, inclusive tem postes lá de luz, eu vi um poste na esquina lá, mas a rede, como a vereadora Vânia falou, não há essa extensão, e a gente sabe muito bem que é a CEMIG, mas aí cabe a prefeitura cobrar da CEMIG essa solução, porque Exatamente. Tem que solucionar isso, não pode deixar um negócio daquele jeito não. Presente, nesse momento é só isso, muitíssimo obrigado, um abraço para todos que estão nos ouvindo, para todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, vamos continuar lutando, continuar cobrando, continuar reivindicando. Porque nós somos porta-voz do nosso povo. Obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Quero cumprimentar o secretário Dr. Marcelo, secretário de Fazenda. Quero fazer um convite à Comissão de Urbanismo, se for possível, fazermos uma visitazinha amanhã numa obra que está sendo construída, sentido ali o seu Marcol. Eu fui no Biratã hoje. E da forma que está sendo as manilhas lá passa caminhão lá com 50 toneladas. E se manter aquela obra daquela forma lá, nós vamos ter um prejuízo muito grande. Eu gostaria que a Comissão de Urbanismo, se fosse possível, marcar um horário para que pudéssemos fazer uma visita e realmente tomar a pé do que está acontecendo. Eu quero pedir também ao secretário a pintura dos quebra-molas. Agora, na época, era os quebra-molas que estavam pedindo. Agora estão pedindo a pintura dos quebra-molas, né? Então não está fácil, quebra-mola é muito importante, mas com o tempo, quebra-mola sem pintura, sem pintar os quebra-mola, na verdade, é um risco também, né, Danilo? Você vem e não vê o quebra-mola, quando você atropelou tudo, já foi embora. Eu quero deixar um abraço ao povo presente. Fica à vontade, Nobre.
A respeito ao urbanismo, boa noite a todos, primeiramente, né? Desculpa aí que ainda não dei boa noite, não falei ainda, estou um pouco cansado hoje. Mas a respeito do urbanismo, eu como presidente dessa pasta aí, Robertinho é o vice-presidente, né, e o Alencar é membro, mas como nós todos estamos aqui, né, para cobrar e fiscalizar cada obra que acontecer nesse município, valorizar cada centavo que está sendo investido, né, já teve algumas reclamações ao senhor, o senhor acabou de me falar aqui, amanhã com certeza ligarei para a vossa pessoa e vamos lá sim fiscalizar essa obra. Né? Se não tiver andando dentro dos conformes, né? vamos perguntar, né, para o secretário por que daquela forma que está sendo construído. E aí nós trazemos a resposta. Obrigado.
Te agradeço, presidente Arlen. É um prazer imenso podermos trabalhar em parceria como estamos trabalhando para Buritis hoje. Viu? Todo mundo munido na melhoria e crescimento da nossa cidade. Quero deixar uma boa noite para o público presente, quero deixar uma boa noite a quem está nos assistindo pela TV Câmara e nos ouvindo pela Clube. Que todos tenham uma boa noite e até a próxima reunião. Devolvo a palavra, presidente. Muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Eu quero agradecer mais uma vez o secretário Maicon Vieira. Na semana passada, essa vereadora, o Dr. Fernando, cobramos aí a poda de árvores em alguns pontos aqui no município, principalmente nas avenidas, para dar uma melhor visibilidade na iluminação de algumas avenidas e bairros de nosso município. E ele já iniciou a poda de árvores ali na Avenida Bandeirantes, a próxima será já na Avenida Minas Gerais, e a próxima também é a Avenida Urucuia. Então, nosso agradecimento aí pela atenção, pela presteza. Avisar também, Geudo, que ele está com um projeto praticamente pronto para iniciar ainda esse mês de abril com placas de sinalização e pintura de todos os quebra-molas das ruas de nosso município. Tá? Ele vai apresentar esse projeto aqui à Comissão de Urbanismo para que todos nós, antes de iniciar os trabalhos, possamos ter conhecimento. Também quero reforçar aqui um pedido do secretário de Fazenda, Dr. Marcelo, convidar a população de Buritis, principalmente servidores, para o primeiro simpósio de educação previdenciária realizado pela Prefeitura, Sindiburi e PREB, que vai acontecer aqui neste plenário da Câmara Municipal amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o primeiro turno, e o segundo turno às 14 horas. E o doutor Marcelo está aqui, com certeza ele vai falar com os vereadores. Todos são convidados para tomar o café da manhã aqui às 8 horas da manhã. Mas alguém fará uso da palavra? Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Gil da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Carlos Fernando. Presente. Didé. Ixi, cara, falta. Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos os pais aqui do vereador Robertinho, do Kleber, da Glaucia, da dona Cida, do Veinho. Convido a participarem da 15ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.